A Band FM é o lugar de fala da mulher.
Importante demais, lugar de fala da mulher, Band, sim, sempre. A gente faz parte aí de um dos maiores grupos de comunicação do mundo, né? O maior grupo de comunicação da América Latina com quase 90 anos. E a Band, com mais de 40 anos, a gente celebra esse mês, o mês da mulher. Nós tratamos de temas muito importantes aqui, já falamos de violência, tem a questão também da igualdade salarial, que muitas vezes em alguns setores não existe, e ainda o machismo estrutural. Sempre a Luciana está puxando esse assunto, a gente tem que falar mesmo. Com todas essas problemáticas, hoje a gente trata de um assunto que muitas mulheres passam, né? Que é a violência também com seus parceiros, a violência depois de uma separação. E muitos homens, eles entendem que o gritar com essa mulher é o melhor a fazer naquele momento, né? Às vezes ela tá fragilizada. A gente convidou hoje uma especialista em comunicação não violenta, é fundadora da GJ Consultoria em Bem-Estar Corporativo, entusiasta da empatia da comunicação autêntica e do poder da não violência para promover transformação social, além de construir pontes entre o universo acadêmico e a educação profissional. Estamos falando de Gardênia Jardim. Boa tarde, professora. Que prazer tê-la aqui com a gente hoje.
Gente, boa tarde, boa tarde. Eu preciso falar que meu feminino está ainda mais sagrado. Estou emocionadíssima, muito feliz em estar aqui com vocês nessa tarde. Vou estar aqui com Luciana Neri, que foi minha professora.
Nossa senhora!
Luciana Neri, que foi minha colega de trabalho na UES. Bilulu, que a gente caminha há muito tempo. Poder conhecer Sheila, né? E sentir essa voz ecoando aqui dentro do meu coração. Estar junto com Ellen, que trabalha comigo na consultoria. Estar podendo falar para ex-alunos de jornalismo que eu encontrei aqui no caminho também, e poder falar para mulheres hoje sobre comunicação não violenta no mês de março.
Professora Gardênia, nós que somos gratos aqui, todos nós, né? Todos nós da Band, o que é a comunicação não violenta?
Então, o que é a comunicação não violenta? É a Lulu que está na psicologia, né? Talvez a gente encontre assim que é uma ferramenta, que é uma técnica para aprimorar os relacionamentos pessoais e profissionais. Eu acho que é muito mais que isso. Creio que a comunicação não violenta é uma filosofia para a vida, né? E esse cara sensível a isso, que pensou nisso lá atrás, o Marshall Rosenberg, ele pensou acreditando que para a gente se comunicar, a gente tem que partir de um princípio lógico, que é entender a necessidade do outro. Quando a gente entende a necessidade do outro, a gente caminha para um processo de uma comunicação mais empática. E nós mulheres, bem verdade, falando hoje, 8 de março, muitas vezes nós não temos coragem de falar das nossas necessidades. Nós não temos coragem de falar das nossas dores. E aí você falou algo importante, que às vezes o comportamento do mundo masculino para com o feminino adota posturas de uma comunicação verbal agressiva. Mas a comunicação violenta, Sheila, também está nos rótulos, também está no sincericídio, também está no aconselhamento quando eu não peço conselho, também está na indiferença no processo de comunicação, também está na comunicação não verbal e está também quando eu ignoro a necessidade do outro. Então tem sido uma pauta muito discutida a comunicação não violenta para a vida pessoal, para a relação com os filhos, para a relação com os amigos e também no mundo corporativo.
Exatamente. Gardênia, você acredita que a adoção dessa ferramenta, ela seja capaz de diminuir essa violência toda contra a mulher? Porque tudo começa com a violência verbal, sim, né? Com o jeito de falar, com o jeito de expressar a raiva, a ira e tal. Uhum. E como é que a gente poderia disseminar isso?
Pronto. Tudo começa com a comunicação, Lulu, até porque a comunicação é um artefato cultural, né?
Uhum.
Então, todas as outras formas de violência serão consequências de um processo de comunicação, seja ele verbal ou não. Então, o que a CNV propõe? Os dois pilares principais da comunicação não violenta é justamente a autocompaixão e a autenticidade. Então, na condição de mulher, no momento que eu começo a identificar as minhas necessidades e eu começo a me colocar num lugar de autocompaixão e de autenticidade, eu passo a conseguir construir diálogos em que eu tenho a coragem de falar, de me posicionar, sem necessariamente ser agressiva com o outro.
Uhum.
Então, assim, a conquista pelo diálogo e pelo lugar de fala é uma possibilidade, sim, né? Não se trata de dizer, Lu, que você nunca vai ter um comportamento agressivo. Até porque, toda vez que você, mulher, se sentir saciada ou sentir que as suas necessidades não estão sendo respeitadas, você vai automaticamente reagir. Então, como é que eu olho para essa filosofia de vida e tento me posicionar para adquirir essas habilidades ou adotar uma postura que me leve a uma comunicação mais compassiva e me leve a uma comunicação mais empática? Partindo principalmente do autoconhecimento, não é à toa que Marshall Rosenberg é um psicólogo, né? Para eu entender quais são as necessidades e a partir daí, Lu, eu lute por isso. No sentido da autenticidade. Não quer dizer que eu tenho que passar por cima do outro, mas quer dizer que na condição de mulher, falando do nosso feminino, que eu tenho um lugar de fala e que eu preciso sustentar esse lugar de fala. Então, no momento que eu faço esse movimento, eu educo o outro também para o movimento. E isso vira uma linha, né, uma lógica de ir e vir pelo um processo de comunicação mais empático.
Professora, e quando a mulher ou o indivíduo não consegue ter essa comunicação mais branda? Ela tá em casa, mas ela tá ali estressada, ela tá passando por muitos processos, mesmo ela entendendo que ela não tá bem, que ela não tá legal, ela tá irritada com muita coisa, ela tá transparecendo negatividade. O que ela deve buscar para que ela fique mais feliz?
Poxa, aí veja bem, eu vou voltar. O Marshall fala assim, né? Que toda atitude violenta é resultado de uma necessidade não atendida. Não tem jeito. Né? Eu estava vindo agora de encontro com a Évila Carreira e ela estava falando justamente disso. Quando a mulher boceja, quando a mulher fala assim, eu estou exausta. Ela está exausta por quê? Porque a rotina está pesada demais? Porque ela leva os 3 filhos na creche, na escola? Porque além disso ela tem dupla, tripla jornada? Então, como é que eu olho para essa questão do autoconhecimento? E como é que eu olho para mim e passo a enxergar o que é importante para mim e não abro mão do que é importante para mim? No momento que eu consigo ter essa consciência, eu consigo estabelecer o tipo de comunicação que eu quero. E eu entro no processo de educação, primeiro com mim mesma, né? O Machado fala assim, ó, duvide de uma pessoa nua que te empreste uma camisa. Então, se eu sou violenta comigo mesmo, se eu negligencio as minhas necessidades, se eu tenho um comportamento de rotular a mim mesma, poxa, eu sou incompetente, eu sou fraca, né? Eu sou incapaz, eu nunca consigo, poxa, eu tô gorda, poxa, eu tô fora de forma, poxa, eu tô fora dos padrões da sociedade, poxa, eu tô assim, eu tô assado. Se eu adoto uma postura de violência comigo mesma, eu não posso esperar que o outro seja compassivo comigo. Entende? Então a CNV, eu não acredito que ela seja ferramenta, apesar do na capa do livro tá isso, nem que ela seja técnica, eu acredito que ela é uma filosofia de vida. E o Marshall, ele traz isso numa amplitude muito maior. Ele usou a CNV para gestão de conflitos, para conflitos civis, né? Como psicólogo clínico, ele trabalhou isso até o pós-doutorado dele. E a gente tá
em
fechando agora.
Não foi?
Em presídios, uhum. Em presídios, né? Ele era judeu, ele foi vítima da violência por ter sido judeu. Tá certo? Ele apanhava na escola, era chamado de Kik na escola, só porque ele era judeu. Então ele vem de um movimento de pacificação, de comunicação não violenta, que não é dele. Tava lá atrás com Gandhi, com Luther King. Ele sistematizou isso e disse assim, ó, tem alguns pilares que eu preciso entender para caminhar para um processo de comunicação não violenta. Identificar a necessidade. Identificar quais são os sentimentos que estão por trás da necessidade. Quando você não dorme, Lulu, você fica como? Mal-humorada?
Péssima, mal-humorada e violenta.
Quando eu não tomo café, eu fico sem alegria, eu fico desmotivada.
Eu também.
Entende? Eu fico desmotivada. Então, necessidades, sentimento, observação. Como é que a gente, mulher, se observa e observa as outras? A gente estava falando agora há pouco, sororidade. Sororidade mais sororidade. A gente fala tanto, às vezes é um discurso tão vazio, né?
Exatamente.
A gente passa uma pela outra na rua e fala assim, nossa, a Luciana tá gorda, né, Luciana?
Tá
engordou,
tá velha, tá
não
feia.
Tá velha, né, Lu? Certo? Então, assim, a gente prega algo num discurso que na prática a gente não faz. E ele vai pro último ponto. Nós, mulheres, temos que aprender, nós, sociedade, né? Que uma comunicação não violenta depende de uma comunicação assertiva. E uma comunicação assertiva depende de aprender a pedir. Eu preciso ser clara nos meus pedidos. Olha, eu preciso dormir. Você pode, por favor, levar as crianças na creche? Porque eu tô exausta. E a gente fala assim, eu tô com sono. Tô com sono não quer dizer que precisa dormir.
Exatamente, pediu exatamente o que quer.
E deixa. Então ele parte desses 4 pilares para mostrar que esse caminho da comunicação não violenta é necessário pra gente viver em uma sociedade mais harmoniosa, mais justa, né, mais igualitária. E no universo masculino, como a gente vive na lógica, no estereótipo da Mulher Maravilha, que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente negligencia as nossas próprias necessidades.
Temos que nos respeitar mais, professora.
Temos que nos respeitar mais. E aí o que acontece? Eu começo sendo violenta comigo, não posso esperar que meu marido seja compassivo comigo. Não posso esperar que você, enquanto amiga, seja compassiva comigo. A violência começa comigo mesma. E nós, mulheres, a gente tem esse comportamento. Não é, minha Lu? Psicóloga, jornalista, amiga, professora, querida.
Obrigada. Isso aí é a lente também da amizade de muitos anos. Que mensagem a gente poderia deixar hoje, Gardênia, para as mulheres que estão nos ouvindo, as diversos tipos de mulheres, né? Inclusive as que sofrem violência não por culpa delas ou por responsabilidade delas, mas por situações conjunturais.
Lu, eu queria deixar uma fala que não é minha, né? Que é da psicologia, que é a primeira, que é a questão do autoconhecimento, ponto um. E a segunda, algo que eu falei hoje de manhã cedo, eu falei a questão da honra, né? Da gente honrar toda a nossa ancestralidade. Honrar todas as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós, nossas tataravós, todas as mulheres que construíram um caminho na unha para que a gente pudesse passar. E as mulheres que vieram depois de nós e que estão tentando ampliar esse caminho. E vamos parar para pensar que a comunicação é um dos pilares para a gente construir esse caminho. A gente não pode abrir mão dela. E abrir mão de ser o lugar de uma comunicação respeitosa e também ser alguém que de lá para cá recebe um processo de comunicação respeitoso. Isso é crucial para qualquer mulher, Lu.
Muito bom tê-la
bacana,
aqui.
Bacana, né?
Ótimo, no jornalismo da Band FM. Especialista em comunicação não violenta, fundadora da GJ Consultoria em Bem-Estar Corporativo, a professora Gardênia Jardim. E para você ouvinte, para você que é apaixonado aqui pela Band, nós vamos ter em breve uma palestra com a professora Gardênia Jardim, aqui para as nossas colaboradoras, para algumas convidadas. Professora, só um pouco do que a gente vai ter nessa palestra, logo, ainda neste mês.
Tá, vamos lá, então veja bem, sem querer trazer uma discussão clichê, né? Mas a gente está num momento bem propício pra gente falar da liderança feminina, né? Pra gente falar de que forma a gente usa essa comunicação a favor da construção dessa liderança feminina. E não é, Lu, não é a comunicação do falar bonito, é a comunicação da conexão. É a comunicação da alma, sabe? É a comunicação que me faz conectar com o outro e construir relações mais saudáveis. Então, assim, e não é também a CNV falar assim, ó, a CNV não é ser bonzinho. Eu não vou falar de CNV pra ninguém ser bonzinho, tá? Porque a gente tem também os nossos desabores, os nossos desafios diários, né? A gente tem também, a gente vai falar da nossa essência enquanto mulher, do que a gente pode pensar disso aí pra vida profissional e da vida pessoal.
Ó, continue com a Band, hein? Próximo encontro com a professora Gardênia Jardim, uma palestra pra gente aqui da Band, pra você que tá junto com a gente, nosso ouvinte. Um abraço, flores para a professora Gardênia.
Gardênia Jardim, no mês de março, são as águas de março. Oh, o mês é tão emocionante pra mim que a minha filha nasceu dia 21 de março.
Ai, que bacana.
Fechando o verão.
Divulga seu Instagram, é importante, sim, que ela dá dicas, sim, valiosas nesse, sim, Instagram também.
Gardênia Jardim, né? É só isso, Gabo. Gardênia.jardim, e lá tá a professora falando, tá a consultora em bem-estar corporativo, tá a mãe falando, tá a filha falando, tá a mulher falando.
Opa. Professora, um abraço de todos aqui da Band.
Eu que agradeço.
Faltando agora 6 minutos para 1 da tarde.
Jornal Band News, volta já.